Já estamos com o governador de São Paulo, do PSDB, João Dória, e vamos começar a nossa conversa. Doutor Dória, eu vejo com muita curiosidade todas as pesquisas que saem e trazem seu nome, e, em geral, o senhor não tem uma boa posição nas pesquisas, de 5 pontos sempre para baixo. Claro, o senhor é governador de São Paulo. Governador de São Paulo normalmente é candidato a presidente da República. Ninguém tem dúvida que o senhor é trabalhador, de que o senhor respeita a liturgia do cargo, uma coisa que se exige muito nos tempos de hoje, mas aí até agora o senhor não decolou. Aí eu fico pensando, será porque o governador Dória é muito impaciente quando ele está no mandato, já está pensando no outro, e isso, esse sentimento pode estar atrapalhando a vida dele? O que é que o senhor acha?
Bom dia, Geraldo. Bom dia a você, Wagner, Igor, Romualdo, e bom dia a todos que nos acompanham aqui na Rádio Jornal do Comércio em Pernambuco. Nós temos muito tempo ainda até as eleições. Nós temos ainda praticamente 15 meses até as eleições em outubro de 2022. É preciso ter calma, paciência, e neste momento o foco, o meu foco é como gestor. É administrar aqui, primeiro a pandemia no estado de São Paulo, depois a economia no estado de São Paulo. Meu foco não estabelece a prioridade da eleição em 2022. Obviamente, estamos iniciando a disputa das prévias do PSDB, um procedimento democrático, importante, valoroso, com outros 3 bons candidatos do PSDB, numa demonstração de confiança na democracia e de valoração do nosso partido, que é o PSDB. Geraldo, é preciso ter calma sempre e muita paciência, e ao contrário, você pode sofrer muito. Quero lembrar que eu fui eleito prefeito da capital de São Paulo quando, da primeira pesquisa, Geraldo, feita aqui pelo Ibope, 8 meses antes, não 15 meses antes, 8 meses antes, eu tinha 1% das intenções de voto em São Paulo. O primeiro colocado tinha 38%, uma pequena diferença de 37 pontos em relação ao primeiro colocado. E lembrando que o prefeito era Fernando Haddad, aqui da capital de São Paulo. Lula não estava preso e Dilma Rousseff era presidente da República. Enfrentar o PT no governo era uma tarefa difícil, ainda mais para mim, que não vinha do exercício da política, e sim da atividade privada. O resultado da eleição, você sabe, nós vencemos no primeiro turno com 53% dos votos, pela primeira vez uma eleição vencida no primeiro turno na história política aqui da capital de São Paulo. Não foi diferente em 2018, quando disputei a eleição para o governo do estado de São Paulo, incluindo as prévias do PSDB. Não era o favorito, apesar de sair como ex-prefeito da capital de São Paulo, não era o favorito. O favorito era Márcio França, vice-governador e então governador do estado de São Paulo, e mais uma vez nós vencemos. E em 2020, embora não tenha disputado a eleição, o meu sucessor na prefeitura, o Bruno Covas, de saudosa memória, que me sucedeu à frente da prefeitura, também não era o favorito para vencer as eleições na sua reeleição em 2020 à prefeitura de São Paulo. E o Bruno se reelegeu prefeito de São Paulo. Infelizmente, Deus o levou muito antes do que nós desejaríamos. Mas a política é assim, Geraldo, você conhece muito bem. O tempo na política é diferente do nosso tempo no jornalismo, o tempo na atividade empresarial, mas com fé, com foco, com paciência e principalmente muita humildade, vamos seguir a nossa trajetória.
Rodando a roda, vamos com Igor Marcel, jornalista de política.
Governador, muito bom dia. Uma das principais dúvidas em relação à sua candidatura a presidente, um dos principais questionamentos é sobre o seu conhecimento em relação ao que a gente brinca chamando de Brasil profundo. O senhor tem um impacto, claro, o senhor é governador de São Paulo, tem um impacto eleitoral grande em São Paulo, mas tem lá o extremo norte do país, tem aqui o Nordeste, tem mais do que isso, tem o interior do Nordeste. E é um trabalho, esse trabalho para descandidatar presidente é diferente do ambiente de São Paulo. O senhor está preparado para isso? O senhor acha que consegue entrar nesse ambiente, consegue realmente participar, conseguir votos nesse ambiente, nesses locais?
Igor, bom dia. Uma boa pergunta. Primeiro, creio que você sabe, Geraldo, também, eu sou filho de nordestino, sou filho de baiano. Metade do meu sangue é da Bahia, do Nordeste. Portanto, tenho muito respeito pelo Nordeste do meu país. Então, eu sou aplicado, eu sou dedicado, eu estudo, eu analiso. Eu vim fora da política. Quando fui disputar a Prefeitura de São Paulo, eu nem sequer era orgânico da política, embora filiado ao PSDB desde 2001. Mas aplicado, dedicado, fui conhecer a periferia da cidade de São Paulo. Aqui nós, embora seja um estado poderoso, uma cidade poderosa, nós também temos aqui as franjas com pobreza, com miséria, com necessidades na área de saúde, educação, habitação social. E eu me empenhei muito, estudei bastante para ser um candidato que pudesse falar a verdade e ter uma proposta para a Prefeitura de São Paulo. Fiz o mesmo depois para o governo do Estado de São Paulo. E é o que eu vou fazer agora para a Presidência da República. Com muita humildade, Igor, conhecer, dialogar, é por isso que eu vou, inclusive, a Pernambuco na semana que vem, fazer uma visita ao Bruno Araújo, a Raquel Lira, aos PSDBistas, deputados, vereadores, prefeitos, e também a lideranças mesmo fora do meu partido, para conhecer mais detalhes e conhecer melhor as necessidades de Pernambuco, os anseios do povo pernambucano. Sempre que uma pessoa se dedica, e com humildade principalmente, para conhecer melhor os problemas e poder compartilhar soluções, este sempre é o melhor caminho. E é sempre o caminho que eu procuro escolher.
Vem de Brasília, Romualdo de Souza.
Governador João Dória, bom dia para o senhor.
Beleza.
Imaginemos que hoje fosse o dia 1º de janeiro, o seu primeiro dia de mandato, o senhor olharia assim o orçamento da União e viria que, por exemplo, o governo teria de optar entre pagar o Auxílio Brasil e os precatórios. Como é que o senhor começaria a solucionar essa equação? De um lado, atender as famílias carentes, as famílias necessitadas, e do outro, cumprir com determinações judiciais de gente que, aliás, espera receber esse precatório, governador.
Romualdo, embora isso seja um cenário, é uma dicotomia que provavelmente não existirá, principalmente no início de um governo. Quem tem direito a precatórios é um direito adquirido. Você não pode negar um direito de quem tem. E principalmente aguardou por 5, 10, 15, 20 anos ou mais tempo. Mas a prioridade sempre de um bom gestor, de um gestor sensível e que tenha compaixão, são as pessoas mais pobres, mais humildes, as pessoas vulneráveis que vivem no Brasil, e que essas precisam ser sempre a prioridade de um governo. Mas essa dicotomia não existirá. Um bom governo faz uma boa gestão. Um bom governo escolhe colaboradores capazes, planeja as suas ações, como nós temos feito aqui em São Paulo, e organiza o governo para não ter que tirar de um para beneficiar outro, e nem prejudicar um em benefício de outro. É preciso ter coerência, prudência e boa gestão, mas sempre a prioridade são as pessoas, e nas pessoas a prioridade são os mais vulneráveis, os mais pobres.
Wagner Gomes.
Governador João Dória, o senhor disse agora há pouco que ainda faltam 15 meses para a eleição, e a gente sabe que isso é de fato, faltam 15 meses mesmo. E a gente sabe muito bem, governador, que quem tem ambições maiores na política, como é o seu caso, não dá um passo sem consultar sua equipe de comunicação, sua equipe de marketing, sem analisar os números de pesquisas qualitativas e quantitativas. E eu faço essa colocação agora porque a Folha de São Paulo de hoje traz uma informação apontando que o risco de um descontrole fiscal com aumento de gastos e perspectivas cada vez mais duras para a economia no ano que vem encontraram eco em uma piora do cenário externo, e o mercado já começa a falar em desembarque do governo de Jair Bolsonaro. Eu queria saber o que é que o senhor vislumbra junto com sua equipe para esses próximos 15 meses. Qual o cenário que deveremos encontrar daqui até o dia da eleição ou até bem próximo da eleição, governador?
Bom dia mais uma vez. O cenário deste governo Bolsonaro é um governo desorganizado, desequilibrado, sem foco, sem estrutura e cada vez caminhando mais para o fundo do poço. Um governo que já começou mal. Você pode imaginar que nos primeiros 6 meses do governo Bolsonaro ele demitiu 4 ministros. E, aliás, esse é o número que persegue Bolsonaro. Ele está no 4º ministro da Saúde, no 4º ministro da Educação, não tem estruturação, é um desgoverno completo em todas as áreas, na área social e na área econômica. Um governo sem credibilidade. Veja as pesquisas que foram divulgadas essa semana, acentuando a queda que já vinha se apresentando desde janeiro, deixando nas pesquisas em 5 diferentes institutos de pesquisa. O governo Bolsonaro é um governo que vai terminar antes de ser concluído, mas ele terá que respeitar a democracia. Se não for empichado pelas ruas nas próximas semanas, nos próximos meses, ele será julgado pelo voto nas eleições de 2022. E vai ser lembrado como o pior governo da história da República do Brasil. É triste e lamentável que milhões de brasileiros que depositaram sua confiança em Bolsonaro nas eleições de 2018, hoje, na sua maioria expressiva, são decepcionados. O que o Brasil vai precisar, Wagner, a partir de 2022, é de gestão e não de confusão. Nem Lula, nem Bolsonaro, nem horror, nem terror. O que o Brasil precisa é de um bom gestor, que respeite a democracia, que respeite as liberdades, mas que compreenda a necessidade de apoiar com emprego, com educação, aqueles que são os mais pobres, os mais vulneráveis em todo o Brasil, que respeite o meio ambiente, transforme o meio ambiente num modelo de equilíbrio entre a relação econômica e a proteção ambiental, que respeite as relações internacionais, coisa que o Brasil, infelizmente, abandonou. Hoje, o Brasil é um país indesejado na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos. Não há um líder mundial que apoie Jair Bolsonaro. Aliás, há vários líderes que condenam Jair Bolsonaro. Um país que volte a ter compaixão pelas pessoas, que proteja a saúde das pessoas e não abandone as pessoas e nem recomende cloroquina quando deveria aplicar vacina. Um país que coloque a educação como prioridade e escolas de tempo integral, como nós estamos fazendo aqui em São Paulo. Wagner, aqui nós começamos o governo com 363 escolas de tempo integral, o que já era uma vitória de 16 anos dos meus antecessores. Hoje, 2 anos e meio depois, nós temos 1.855 escolas de tempo integral, todas elas digitais. Nós não temos mais escolas analógicas em São Paulo. Em todas elas, as crianças aprendem inglês. Em todas têm 8 horas de aula. Os professores ganham o dobro do que ganhavam anteriormente. Escolas reformadas, modernizadas, para dar oportunidade aos mais jovens, principalmente, repito, de famílias vulneráveis, de pessoas que têm nos seus filhos a grande esperança de terem aquilo que não puderam ter, boa educação, para terem uma boa profissão ou se tornarem empreendedores. Esse é o Brasil que eu acredito, esse é o Brasil que nos traz esperança e que nos traz melhores perspectivas para o futuro. Nesse governo Bolsonaro, eu já não tenho mais confiança e nem nenhuma perspectiva, exceto que ele termine o mais rápido possível.
Oi, mas esse é um cenário político, um discurso político também, né, governador? Mas eu questionei o senhor a respeito dessas perspectivas de mercado. O que é que o senhor imagina? O que se vislumbra para os próximos meses em termos de mercado, como eu citei aqui agora há pouco?
De mercado, em relação ao Bolsonaro, absolutamente nada. Nem em relação a Paulo Guedes. Paulo Guedes hoje aqui na chamada Faria Lima não dispõe de credibilidade e nem de confiança desse mercado. O mercado internacional também não vê o Brasil com boas perspectivas, porque é um governo não confiável, um governo que desrespeita os marcos jurídicos, um governo que não estimula a entrada de capital externo e um governo que promete muito desestatização e não realiza. Do ponto de vista da economia, o Brasil terá um crescimento, principalmente nesse último trimestre, outubro, novembro e dezembro. Esse é o lado bom, mas não depende do governo, esse é o lado da reação à queda da pandemia, à volta à normalidade em todo o país e à reativação de setores que sofreram muito neste período dos 18 meses da pandemia. Setores de serviços, economia criativa, viagens e comércio, que foram muito afetados durante o período da pandemia, vão se recuperar e apresentar bons resultados nos próximos meses, repito, já a partir do próximo mês de outubro. Vocês verão aí em Pernambuco, como nós veremos aqui em São Paulo, o melhor Natal das últimas décadas, não da última década. Um movimento de comércio muito acima do que foi o melhor período em 2019. A reativação do setor da economia criativa, artes, espetáculos, eventos, shows e atividade do turismo, que aliás é uma fonte econômica muito importante de renda e de emprego para o estado de Pernambuco, terá um crescimento expressivo já a partir do próximo mês de outubro e igualmente nos primeiros 4 meses do próximo ano. Essa é uma previsão real e concreta, mas eu quero esclarecer que nada depende do governo Bolsonaro e nem de nenhuma ação econômica do governo Bolsonaro, até porque ele não faz, não adota, não planeja e não executa.
Governador Doria, eu vou fazer uma perguntinha rápida de consumo interno e depois passar para Igor Marcelo e fazer a última pergunta. O PSDB está perdendo o Geraldo Alckmin. Me parece que ele quase já está decidido a sair. E eu lhe pergunto, sendo ele tão importante, como foi inclusive em algumas das suas eleições, o senhor faz algum esforço para manter Geraldo Alckmin no PSDB?
Geraldo, o seu xará Geraldo Alckmin é um grande nome, fundador do PSDB, pessoa pela qual eu tenho grande respeito. Ele tem uma vida importante na política brasileira, especialmente aqui no seu estado, o estado de São Paulo. Nós apresentamos ao governador Alckmin a opção de disputar o Senado pelo seu estado. O Geraldo tem experiência, tem vivência no legislativo, no executivo. Seria um extraordinário senador com 8 anos de mandato, com todas as chances de vencer a eleição para a vaga. Nós temos uma vaga ao Senado, aliás, todos os estados terão uma vaga ao Senado para renovar. O atual senador José Serra, aliás, bom senador também por São Paulo, disputará a Câmara Federal. Essa foi uma alternativa apresentada ao governador Alckmin. Ele ainda não respondeu em definitivo, embora tenha dito a mim, nós continuamos a ter uma boa relação, que prefere ser candidato ao governo do Estado de São Paulo, o que, evidentemente, é um direito que ele tem. Mas aqui em São Paulo nós teremos prévias também para o governo do Estado de São Paulo. Assim como eu disputei prévias em 2016, 2018 e disputo agora em 2020, foi facultado a Geraldo Alckmin disputar as prévias para o governo do Estado de São Paulo, juntamente com Rodrigo Garcia, atual vice-governador do Estado de São Paulo, caso ele queira disputar o governo do Estado. Se desejar o Senado, neste caso, no caso específico, não haverá prévias, ele poderá ser o candidato do PSDB ao Senado Federal, tendo chances de ser eleito, bem eleito, e no futuro, a meu ver, seria um brilhante candidato, com todas as chances de vencer também, para a presidência do Senado e, portanto, a presidência do Congresso Nacional. Geraldo Alckmin é uma pessoa de bem que merece respeito.
Vamos fechar com Igor Marcelo?
Governador, o senhor falou na expressão que muitos da chamada terceira via, do centro, têm usado, que é nem Lula, nem Bolsonaro. Qual é a receita para quebrar essa polarização? O senhor tem essa receita?
Boa gestão, Igor. Aquilo que, modéstia à parte, estamos fazendo aqui. Não é promessa, é ação. Nós temos 2 anos e meio de governo, fizemos uma composição aqui de secretários eficientes, trouxe 8 ex-ministros do governo Temer, sob a liderança de Henrique Meirelles, que é o nosso ministro da Fazenda, e agora secretário da Fazenda e Planejamento aqui em São Paulo. Trouxe as melhores cabeças para compor o governo. Não pedi a nenhum deles nenhum alinhamento de ordem eleitoral, nem de ordem partidária, mas busquei os melhores nomes para a educação, para a saúde, para a habitação, para a economia, para a atividade da cultura, para o turismo, todas as pessoas experientes. E o governo do Estado de São Paulo é um governo que cresce. Aliás, quando cresce o governo de São Paulo, Igor, cresce o Brasil. São Paulo tem 36% da economia brasileira. Se São Paulo vai bem, o Brasil vai bem. Aqui nós representamos quase 40% de todo o consumo. De todo o consumo do que se produz em Pernambuco, por exemplo, quase 40% é consumido aqui em São Paulo. Se a economia evolui aqui, isso significa empregos também em Pernambuco, no campo, na indústria, no setor de comércio, no setor de tecnologia. E, ao mesmo tempo, nós aqui fizemos um governo decente e transparente. 2 anos e meio no estado de São Paulo, sem nenhuma acusação, sem nenhum escândalo, com transparência, com respeito ao dinheiro público e um governo moderno e transformador, como nós temos feito na área da educação, na área social. Lançamos aqui programas sociais robustos, como a Bolsa do Povo, não para oferecer R$ 200, o que já é importante no auxílio emergencial, mas R$ 535 a famílias vulneráveis. Lançamos também o programa do Alimento Solidário, para atender exatamente as famílias de pessoas mais pobres, com 2.300.000 cestas do Alimento Solidário já distribuídos à população mais carente, e temos mais 2 milhões ainda a distribuir. Lançamos aqui, Wagner, o Vale Gás, para que, ao oferecer o alimento, pudéssemos ter a população carente também com a oportunidade de comprar o seu botijão de gás. Em São Paulo oferece um botijão de gás gratuito a cada 2 meses, para esta população vulnerável, para as mulheres, as meninas que frequentam a rede pública de ensino e as mulheres trabalhadoras ou as que procuram emprego, mas são desta camada de pessoas vulneráveis, lançamos o programa Dignidade Feminina, oferecendo o absorvente feminino para que essas mulheres, no período menstrual, pudessem ter a sua dignidade mantida e as crianças, as jovens, frequentarem as escolas e as mulheres frequentarem o seu trabalho ou irem em busca do seu trabalho. Nós, homens, não observamos aquilo que representa a dignidade feminina, mas um governo de São Paulo que se preocupa com todos, homens e mulheres, negros e brancos, quilombolas, indígenas, LGBTs, todos aqui são respeitados. Este é um governo que fez o que nunca foi feito no âmbito da dignidade feminina. E por último, aquelas vítimas da Covid-19 que perderam pais, perderam mães, os chamados órfãos da pandemia, foram acolhidos pelo governo do Estado de São Paulo e recebem R$300 por mês, além de todos os demais benefícios, para que possam superar essa difícil fase sem o seu pai ou sem a sua mãe, que lamentavelmente perderam a vida para a pandemia. E no âmbito da saúde, São Paulo foi o estado que trouxe a vacina, a Coronavac. Se não fosse o estado de São Paulo trazendo a vacina, nós não teríamos iniciado a vacinação em janeiro deste ano, como fizemos. E hoje, a Coronavac, que eu tomei aqui 2 doses no meu braço, muitos pernambucanos tomaram também, representa 43% de todas as vacinas aplicadas no Brasil. Milhares de vidas que foram salvas. Portanto, gestão, eficiência, humildade, comprometimento com os mais pobres e o que nós realizamos. Este é o melhor portfólio para disputar uma campanha. Não é aquilo que se vai fazer, é aquilo que já se faz.
Pernambuco ouviu, agradece ao governador João Dória de São Paulo a participação no Passando a Limpo.